voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos trazendo um resumo das opiniões de juristas ouvidos em audiência pública conjunta das Comissões de Justiça, Meio Ambiente, Agricultura e Ciência e Tecnologia do Senado sobre as mudanças no Código Florestal. Essa lei estabelece as áreas de proteção permanente ao longo dos cursos d'água, nas encostas e topos de morros e as áreas de reserva legal, que têm que ser mantidas com vegetação nativa em cada propriedade rural. A procuradora da República em São Paulo, Cristina Godoy de Araújo Freitas, também acha que o projeto do Código Florestal vai promover o desmatamento. Ela apresentou imagens com levantamentos que indicam quanto haverá de perdas de áreas de florestas que deixarão de ser protegidas. Ela explicou que o texto do projeto retirou a proteção das áreas ao redor de olhos d'água intermitentes, ou seja, aqueles que só escorrem água no período da chuva. Ela criticou ainda a nova forma de medição das matas ciliares ao longo dos rios. Hoje, o mínimo de 30 metros de mata ciliar começa a ser contado da margem do rio quando ele está cheio, chamado de leito maior. Já pelo novo texto, essa contagem tem início a partir da margem do rio no período seco, a calha regular. Com isso, acaba-se com a proteção sobre as áreas de várzeas ou as áreas inundáveis do Pantanal mato-grossense.
Com o projeto de alteração do Código Florestal, foi separada a nascente do olho d'água, de tal forma que só a nascente, que seria perene, daria início a um curso d'água. Ou seja, os cursos d'água intermitentes não seriam, então, protegidos no Distrito Federal. Todo o amarelo são cursos d'água intermitentes e que, em extensão, dão 71,1% da extensão das drenagens aqui no Distrito Federal, portanto, cursos d'água intermitentes. No Mato Grosso do Sul, também foi levantada a APP hoje, incluídos os cursos d'água intermitentes, daria nessa área 2.952,91 hectares, porque todos os cursos d'água, que são esses vermelhos, estão protegidos. Quando, em uma análise do projeto de alteração, esses cursos d'água, portanto, intermitentes, poderiam ser deixados, quando daria, então, 817,70 hectares. Portanto, uma perda brutal. Em relação aos cursos d'água e várzea, hoje, a normativa atual determina que a metragem das APPs seja medida a partir do leito maior, o que significa que, havendo possibilidade de inundação daquele curso d'água, o leito maior deve ser medida a partir do leito maior, ou seja, do máximo de inundação que pode alcançar aquele rio. E no texto aprovado, expressamente determina que é necessária a medida da APP a partir da calha regular, de tal sorte que, em primeiro lugar, a várzea fica expressamente desprotegida e os cursos d'água que são medidos a partir da calha do leito regular também terão diminuídas as suas APPs. O que acontece é que muitas das APPs que serão medidas a partir da calha regular serão finalizadas, por exemplo, dentro do próprio leito do rio, dentro da várzea, o que daria, então, uma desproteção realmente muito grande. Em relação aos reservatórios artificiais, por exemplo, houve também diminuição de 100, por exemplo, para 30 ou até 15 metros. E aí eu dou um exemplo da barragem de Sobradinho, na Bahia, em que hoje, com 100 metros, teria 28.777,98 hectares de proteção e, sendo observada a área urbana ao redor desse lago de Sobradinho, essa APP cairia para 4.384,37 hectares, ou seja, de 22 para 4.384 hectares. Portanto, a perda, mais uma vez, é muito grande. A APP de reservatório menor que um hectare, que na verdade some, né? Não é preciso mais, de acordo com o projeto, recuperar essas APPs menores de um hectare. E aí a pergunta, será que não sofrerão assoreamento só pelo efeito da lei? Em relação às APPs de topo de morro, o debate foi muito grande. Hoje, eu meço os morros nesses relevos ondulados para que eu caracterize uma formação como morro. Essa formação ela é a partir da cota de elevação mais baixa ao redor do morro, ou seja, aqui nesse caso, o nível do mar. Entre o nível do mar e hoje, o topo do morro, para que essa formação seja considerada morro, deve haver um desnível de 50 metros. Pelo projeto de alteração, a base do morro é o ponto de sela, que é o ponto mais alto ao redor do morro. E entre esse ponto e o topo, esse desnível deve ser de 100 metros. Então, antes, desnível de 50 metros. E aqui, desnível de 100 metros. E o que isso significa na prática? Na Serra do Guararu, no Guarujá, por exemplo, hoje essa é a APP de topo de morro, ou seja, 489,46 hectares, que passaria para 4,78 hectares, ou seja, 1% da proteção atual. Em São José dos Campos, mais um exemplo, essa APP de topo de morro seria de 720,99 hectares e passaria para 6,21 hectares, ou seja, 1% da proteção atual. Em Tocantins, Palmas, na região do Porto Nacional, essa área específica, também a APP de topo de morro de 170,32 metros, e que, em razão da necessidade do desnível de 100 metros entre o ponto de sela e a base do morro, deixaria de existir essas 170 hectares de APP de topo de morro em Tocantins. As APPs de Restinga, que não existe uma metragem específica em relação a essas APPs no projeto de alteração do Código Florestal, hoje elas são de 300 metros. E nos manguezais que foram retirados expressamente do projeto de alteração do Código Florestal, não há menção a eles, apenas na questão das restingas. São ecossistemas importantíssimos porque têm uma alta produtividade, diversidade biológica, constituem-se áreas de criação e refúgio para jovens de diversas espécies e foram retirados da proteção. Espírito Santo, a questão da reserva legal. Hoje, se eu for considerar as reservas legais apenas nas propriedades maiores que 4 módulos fiscais, lá no Espírito Santo, por exemplo, a pequena propriedade representa 92,78% das propriedades. Lá no estado de Santa Catarina, por exemplo, que as pequenas propriedades representam cerca de 90% das propriedades lá de Santa Catarina. Segundo o IPEA, a porcentagem da área de reserva legal que será perdida com a proposta seria essa: Amazônia, 13%, Caatinga, 48%, Cerrado, 18,55%, Mata Atlântica, 45%, Pampa, 31%, Pantanal, 5,1%. Eu gostaria de dizer mais uma vez que, se não foi o objetivo o desmatamento, se não foi esse objetivo, ele vai sim poder acontecer nos moldes em que está.
O professor da Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo, e especialista em Direito Ambiental, Paulo Afonso Leme Machado, explicou que a reforma do Código Florestal está inserida no âmbito das competências concorrentes, quando tanto o Congresso Nacional quanto as Assembleias Legislativas dos Estados podem legislar sobre um mesmo tema. Mas ele lembrou que os Estados têm que respeitar as normas gerais estabelecidas pela União. Ou seja, o Congresso pode definir um percentual mínimo de áreas de proteção permanente e os estados, em função das suas condições ambientais, podem querer estabelecer limites maiores de proteção, mas nunca o contrário, querendo diminuir ainda mais um limite mínimo estabelecido pela União. Para o professor Paulo Afonso, as matas que protegem os rios, as nascentes, os lagos e as encostas dos morros devem ser sagradas.
As florestas não são protegidas somente pelo seu próprio valor, mas são protegidas porque são protetoras das águas e da estabilidade dos solos. Com um mínimo de conhecimento, cada pessoa sabe que eliminar a área de preservação permanente é abrir a porta para o deserto. Quem destrói a floresta de preservação permanente é um fabricante de seca. Os senhores estão legislando não só para a legislação presente, como para seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, eu acho profundamente nocivo fazer uma dicotomia entre produção e ambientalismo. Não. Eu acho que a questão toda é de todos. O produtor deve ser ambientalista. O ambientalista também come, ele precisa da produção. Então, este sistema é buscar justiça, buscar equidade. E então, saliento, um tratamento de sacralização, insisto, da área de preservação permanente, que é produtora de água. Sem água não se vive. Nós precisamos não de fabricantes de deserto, nós precisamos de fabricantes de alimentos e de água. E precisamos de estabilidade de solo, porque cada deputado e cada senador que não legislar devidamente, com todo respeito, mas me permita como cidadão, como contribuinte ao erário, por dizer, cada morro que rola e mata pessoas, o senador e o deputado que votar de uma maneira fraca, contra a lógica dos fatos, é um coautor daquele homicídio. Desculpe ser duro, porque duro é assistir que passam os anos e os morros continuam caindo no Brasil todo e onde as áreas florestadas foram cortadas.
Uma das principais reclamações dos fazendeiros e assentados da reforma agrária na Amazônia é que, quando foram para lá na década de 70, o governo estimulava o desmatamento. Desmatar era a forma, inclusive, de provar que a pessoa efetivamente estava ocupando e explorando o lote. Nessa época, a área que precisava ser preservada em cada propriedade na Amazônia era de 20%. Depois, uma nova lei aumentou essa reserva legal para 80% da propriedade. Com base nesse argumento, o texto de reforma do Código Florestal estabelece que quem desmatou a mais do que o permitido até 22 de julho de 2008 não precisa replantar a área desmatada. 22 de julho de 2008 foi a data que entrou em vigor a Lei de Crimes Ambientais. Só que essa lei não alterou os limites de reserva legal no Brasil. A lei que ampliou a reserva legal é de 1989. Por isso, o subprocurador da República, Mário José Guise, sustentou durante seu depoimento que não há razão para dar anistia para quem desmatou até 2008, se naquela época os proprietários rurais já sabiam há vários anos quais eram os novos limites da reserva legal.
Outra coisa é a data razoável para o período de consideração para efeito de áreas consolidadas. Eu penso que não pode ser 2008, não pode ser a lei de crimes ambientais, porque nenhuma dessas leis alterou aquilo que existia antes. Na verdade, nós temos que considerar a partir da lei que estabeleceu novos limites, novos parâmetros. E aqui eu digo que foi a lei de 1989. Que, na verdade, alterou os limites das áreas de preservação permanente. Então, se nós queremos respeitar e devemos respeitar, eu considero que acho que é plenamente razoável o respeito a essas pessoas, enfim, quem consolidou uma área que teve lá, se expandiu, vamos respeitar, vamos adequar isso, mas vamos adequar a partir da data que a obrigação modificou, e não essas outras datas, que não tem nenhuma referência com a questão da alteração da obrigação em si. Acho que nós temos que considerar essas duas facetas, a necessidade da produção, a importância da produção, mas a necessidade da efetividade das regras ambientais. As regras ambientais não podem mais ser um faz de conta. Nós não podemos mais repetir pela terceira ou quarta vez que nós vamos recuperar as áreas degradadas em 20 anos.
O parecer do relator e as emendas dos senadores devem começar a ser votadas na próxima reunião da Comissão de Justiça do Senado, na terça-feira. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Esta edição contou com a colaboração de Marcela Diniz. Apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.